Salve, salve, torcedor alvinegro, Gé Botafogo no ar para falar da estreia do Fogão no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, com derrota para o Cruzeiro no Mineirão por 3-2. Uma derrota de virada, porque o Botafogo saiu na frente com o Tiquinho Soares logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Depois sofreu a virada com gols do Lucas Silva e do Rafael Silva. O Danilo Barbosa ainda empatou no final, meio para o fim do segundo tempo ali, 37 de cabeça. Mas o Botafogo não sustentou o empate e acabou sofrendo o gol que definiu a partida, o 3-2 do Papagaio, né, do Rafael Papagaio, aos 45, 46 do segundo tempo. A gente vai falar dessa terceira derrota seguida do Botafogo. O Botafogo vinha de uma sequência invicta, né, uma longa sequência invicta com o Fábio Matias. O próprio Fábio perdeu para o Júnior Barranquilla na sua despedida. O Arthur Jorge entrou e perdeu para a LDU em Quito, um jogo atípico. A gente falou das circunstâncias, estreia dele e a questão da altitude. E dessa vez, num terreno mais normal, né, jogando fora de casa, mas sem altitude, sem esse tipo de questão, e com um tempinho um pouquinho só maior, né, para treinar, o calendário é puxado, o Botafogo perdeu de 3-2. Eu hoje tenho comigo aqui, time da segunda-feira, Jéssica Maldonado, repórter setorista do GE.Globo, acompanha o dia a dia do Botafogo, tem o Pedro Depp, do canal Setor Visitante, nossa voz da torcida, e o Cláudio Portela, que é editor do Troca de Passos, toda segunda-feira está com a gente aqui, para a gente poder tentar entender esse momento do Botafogo. Eu acho que é algo que vai além de um placar, de uma derrota. Se você pegar a análise crua e simples, qualquer time do Campeonato Brasileiro que perdesse de 3-2 para o Cruzeiro no Mineirão não seria um resultado anormal, não seria nada de outro mundo. Se o Palmeiras perdesse 3-2 para o Cruzeiro, se o Flamengo perdesse por 3-2, para falar de dois favoritos aí, seria algo normal, mas a gente tem que falar mais da circunstância, do momento, do que acontece com o Botafogo para além desse placar. E aí estou falando de atitude em campo, estou falando de desempenho técnico, estou falando de composição tática e principalmente de algo que está no entorno do clube, no momento de muitas transformações, de muitas mudanças. Vou começar dando meu bom dia para Jéssica Maldonado e para quem for ouvir depois o podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, galera. Bom dia para todo mundo que está acompanhando. É isso, Botafogo perdeu o primeiro jogo aí na estreia do Brasileirão, emendou a terceira derrota seguida, não é nem a sequência de não conseguir vencer, né? Foi a derrota, segundo jogo do Arthur Jorge. Eu acho que o jogo de ontem do Cruzeiro foi menos pior que o da LDU, embora tenha tomado mais gols. Eu vi dessa forma, muito pelo funcionamento um pouquinho melhor do ataque. A gente viu alguns jogadores atuando um pouquinho mais. Eu acho que funcionou um pouquinho mais com o Gregory e com o Marlon Freitas, o meio campo estava com um pouco mais de dinâmica. Mas, mais uma vez, na minha análise, que vai muito de encontro com aquilo que o Sérgio Santana publicou na sua análise sobre a partida, e que eu já tinha pensado no jogo contra a LDU, acho que essa formatação deixou o de 4-4-2, com quatro atacantes ali de origem mais à frente, deixou o Botafogo extremamente exposto, e isso é muito perigoso, porque a defesa do Botafogo está entre as três piores da Série A do Brasileirão. Então, eu acho que o Arthur Jorge, não sei se ele não teve a capacidade ainda de entender o contexto do Botafogo, né, que já vinha com problemas defensivos, mas acho muito arriscado o que ele fez de novo ontem, embora tenha no ataque, né, feito gols, enfim, né, conseguiu essa recuperação, a entrada ali do Danilo Barbosa, que fez o gol, mas acho que o time está extremamente vulnerável. Acho que essa não é a formatação ideal para o Botafogo, pelo menos nesse momento de transição. Acho que aqueles dois dois volantes, poderia ter um mais um pouco defensivo, ou daqui a pouco dois mais ofensivos, defensivos, aliás. Então, acho que tá um pouco arriscado o Botafogo se continuar nessa, se não optar aí por uma formação um pouquinho mais diferente, pelo menos na escolha dos nomes. Pode sofrer com isso. Ontem perdeu para um Cruzeiro que não é candidato ao título, candidato, imagino que ali mais no meio da tabela. Então eu fico pensando, quando pegar um ataque de fato bom, né, como que vai ser essa situação aí do Botafogo? Claro que ainda tem uma margem aí de crescimento, de entrosamento, enfim. A gente já viu ontem que o Arthur Jorge fez algumas modificações na defesa, principalmente pelo lado esquerdo, que foi muito atacado contra a LDU, né? Colocou ali o Marçal, que tem mais poder defensivo, botou o Bastos, que está sem ritmo, sofreu com cãibra, e aí a gente tem todo o desenrolar que aconteceu depois, entrou o Barbosa, foi expulso. Então, acho que foram muitos elementos nesse jogo ontem, mas para mim, A defesa segue sendo um problema e está sendo mais problema ainda porque está sendo exposta nessas novas escolhas do Arthur Jorge.
Pedro Depp, que ontem, excepcionalmente, né, não esteve no local do Mineirão, acompanhou ali do Charla, até queria que você falasse um pouquinho da experiência, nosso parceiro ali no GE, agora a gente também compartilha conteúdo deles ali na nossa home, e pôde acompanhar o jogo, né, junto com a torcedora também, que faz o mesmo papel do Cruzeiro, e o que, que você observou dali, comentando, vendo a partida, um jogo que teve muitos momentos distintos, né, Botafogo teve chances de sustentar uma vitória e não conseguiu, muito rapidamente sofreu um empate, teve chance de sustentar o empate, não conseguiu, muito rapidamente tomou o gol da virada. Então, assim, a impressão, acho que se eu pudesse resumir uma palavra, mas eu quero te ouvir, para mim é fragilidade. O Botafogo hoje é um time frágil, como se fosse um cristal que a qualquer momento, se você esbarrar nele, deixar cair no chão, ele se quebra todo, se esfacela, e falta robustez ao Botafogo desse trabalho inicial aí do Arthur Jorge, mas algo que já vem de antes aí do final já do trabalho, do meio para o fim do trabalho do Fábio Matias, e a gente já viu os erros também lá no Thiago Nunes para falar do início do ano, mas eu quero te ouvir. Pedro Depp, bom dia.
Bom dia, Rafa, bom dia, Portela, Jéssica, torcedor alvinegro, que está acompanhando mais uma resenha do GE, falando sobre a experiência lá no Charla, muito legal. Já acho que foi o primeiro jogo do Botafogo, a primeira estreia que eu perco assim em uns 7 anos, sempre estava acompanhando o Glorioso. É uma partida especial a estreia, porque está todo mundo ali ansioso, animado com o Campeonato Brasileiro, mas eu gosto, né, de fazer parte ali também da transmissão. O feedback com os torcedores do Botafogo foi muito legal, o Cantarelli, o Betão, a Fernanda do Cruzeiro, que eu tive a oportunidade de conhecer, também são muito bons, e acho que funcionou. Mas deixa eu só recordar aqui que na sexta-feira, quando a gente fez o podcast, depois do jogo da LDU, o Rafa falou que no chat alguém tinha me chamado de pé frio, porque eu tinha ido lá no Equador, e dessa vez eu não fui para Minas Gerais. Dessa vez eu não fui, o Botafogo perdeu também. Depois eu entrei na publicação do Charla, aí me chamaram de pé frio porque eu fui no Charla. Porque sempre quando eu vou no Charla, perde. Ou seja, maneira, eu tô sempre errado.
Deu ruim.
Né? A culpa é sempre minha. Então, assim, eu já tenho que ainda tem que carregar o peso, não basta ver o time ficar irritado, mas a culpa é minha por existir. Então, assim, o fato de eu respirar já me faz estar errado, né? Para determinados torcedores. Mas falando sobre o jogo, achei que o jogo foi muito ruim, muito decepcionante, como torcedor do Botafogo, com a atuação, e acho que o time não conseguiu se salvar nem defensivamente, nem ofensivamente. Acho que foi tanto os nossos pontos, Luiz Henrique ainda não estreou com a camisa do Botafogo, e aqui não estou querendo fazer uma campanha para cancelar, tenho muita fé que ele vai arrebentar, o tempo que ele jogar aqui ele vai fazer muitos gols, vai dar assistência, vai ser um cara importante, mas é a realidade que ele ainda não estreou com a camisa do Botafogo. O Jefinho perdeu um gol inacreditável, né? O que o senhor Barbosa fez ontem também não existe, né? Um completamente inconsequente, irresponsável, e a gente já cantava, né, esse tipo de jogada há um tempo, falava, o Barbosa vai ser expulso no Campeonato Brasileiro, vai deixar o Botafogo numa situação difícil. E acabou, né, prejudicando o time, prejudicando seus colegas, né, todos os botafoguenses se deslocaram, viajaram do Rio de Janeiro, fizeram um esforço para ir a Belo Horizonte, de outras cidades do Brasil inteiro que foram ver o jogo lá em loco, né, ficam, né, se sentindo assim, né, como, né, sei lá, não vou ficar usando termos aqui que eu usaria na minha live, mas o torcedor ficou muito irritado, porque isso não se faz. A verdade é que, assim, a paciência com os nossos zagueiros já esgotou. Não tem mais um ali que a torcida confie. O Bastos está muito abaixo, o Walter nem se fala, o Barbosa a mesma coisa, a gente fica rezando, daqui a pouco vai acabar o podcast, eu vou lá na igreja do Largo do Machado, vou acender uma vela para o Pablo, para ver se funciona alguma coisa, porque do jeito que está indo, o Botafogo vai ter sérios problemas. E aí a gente tem que falar do scout do Botafogo, tão, né, elogiado scout, que os caras não são deuses, e erraram na avaliação dos zagueiros que vieram, né, para substituir o Cuesta e o Adrielson. Por mais que tenha rolado uma pane geral no final do ano passado, o Cuesta e o Adrielson, se estivessem hoje, certamente teriam atuações melhores do que esses que estão aqui. O nível caiu. Então, acho que hoje já dá para a gente cravar isso, que o Walter não está à altura, que o Barbosa também. Vamos lá. O Botafogo, a verdade é que o investimento não acompanhou né? O investimento da defesa não acompanhou o investimento no ataque. 100 milhões no Luiz Henrique, não sei quantos milhões no Savarino, aí vai trazer o Alan no meio do ano. Pô, trouxe os caras muito bons, trouxe o Romero, voltou o Jefinho, e na defesa, né, o Botafogo parece que achou que... Ah, não, traz aí uns caras desse aí que a gente vai fazer com que eles virem o novo Adrielson. E não vai virar. E sobre o Arthur Jorge, a escalação, né? O Botafogo perdeu, é chato. A gente fica aqui mais uma vez, terceira derrota consecutiva. Não tem nem muito o que ficar, né, comentando, elogiando. Mas às vezes a sensação que passa é que a torcida do Botafogo queria o Jair Ventura. Né? Bota aí o cara aí pra fechar a casinha, vamos jogar só em transição, né? Não dá, o time é limitado, é isso e tal. E aí fica falando toda hora, o time com quatro atacantes, o time com quatro atacantes, o time com quatro atacantes. Esse time jogava mais ou menos desse jeito. É só você tirar o Júnior Santos e colocar o Eduardo, é o Botafogo dos últimos dois anos. Então eu não vejo muito problema na formação que o Arthur Jorge tem colocado em campo. Vai fazer o quê? Tira o Júnior Santos e coloca o Romero. Ia ter os mesmos problemas. Então acho que os problemas, eles passam pela parte física, que o Arthur Jorge pontuou ontem. Para jogar assim, né, você tem que ter jogadores voando, e aí o Botafogo paga o preço de não ter uma comissão técnica top desde a saída do Bruno Lage. Isso para não falar do Luiz Castro, que também tinha uns caras muito bons, mas o Botafogo durante uns 4 meses nesses últimos 6, tinha comissão técnica de sub-20. E como é que você vai bater de frente num campeonato que tem o Abel Ferreira com a comissão técnica dele top, o Tite com a comissão técnica dele top, com os caras do sub-20, com todo o respeito, que mais pra frente podem ser grandes profissionais. Mas o Botafogo, né, achou que as coisas eram mais fáceis do que realmente eram, e não são. Então, fazer o quê? Vamos obrigar o Arthur Jorge agora a botar 3 volantes, 5 zagueiros, 8 goleiros. Né? Eu não vejo muita diferença no que vinha acontecendo e no que está acontecendo agora. Agora, a gente tem que cobrar mais desses jogadores, do Luiz Henrique, do Jefinho, para voltar. Porque vão para a Europa e aí o técnico lá obriga, os caras têm que fazer esse movimento toda hora de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. E aqui no Brasil, a sensação que eu tenho é que esses caras pensam mais ou menos assim: ah, o craque não volta para marcar, eu sou muito bom, aqui no Brasil eu não preciso voltar para marcar não, eu vou só dar um migué, vou ficar ali trotando, vou chegar perto e tal, mas não vou me esforçar 100%, por isso que bate na Europa e volta, né, com essa mentalidade. O único que fazia isso aqui era o Vitor Sá. Vitor Sá, sim, o jogo inteiro indo e voltando, tanto que chegava com 75 minutos de jogo, ele pedia para sair, porque não aguentava mais. E a gente quer ver isso desses jogadores do Botafogo, que talvez não estejam bem fisicamente para, enfim, fazer o que o Arthur Jorge pretende.
Então aí, Dep, você me deu o gancho para discordar do que você próprio falou em relação a não ser tão diferente. Eu acho que há uma diferença substancial entre esse 4-2-4 do Arthur Jorge e o que o Botafogo vinha fazendo, exatamente porque os pontas, no esquema 4-3-3 ou 4-2-3-1, como queira, eles marcavam, eles desciam a linha, e isso tem a ver com característica individual daqueles jogadores. Vitor Sá sabia voltar para marcar, não era um pegador, não era um volante, mas ele tinha uma consciência tática e incomodava na volta, ele descia a linha. O Júnior Santos jogando pela ponta direita, ele desce linha, ele volta à marcação. Quando você joga com o Júnior Santos mais centralizado como segundo atacante, segundo ponta de lança ali, já fica mais difícil. Então, assim, quando você bota Luiz Henrique de um lado e bota Jefinho de outro, infelizmente são dois jogadores que, mesmo que você cria consciência tática, volta para fazer uma sombra, eles não são jogadores eminentemente marcadores, né? Então, assim, o que eu vejo hoje no Botafogo são 10 jogadores de linha e apenas 4 marcadores de ofício, os 2 zagueiros, os 2 volantes, e que mesmo assim muitos deles não estão executando sua tarefa com perfeição, longe disso. E os outros 6 jogadores não são jogadores com característica de marcação, até porque os laterais, o Marçal ontem era um quinto jogador, mas saiu com problemas físicos, não aguentou, né, o ritmo da partida, pelo que a gente entendeu, depois até a Jéssica pode trazer com detalhe isso. Mas aí quando você bota Hugo e Matheus Ponte, não são marcadores, são muito mais alas, né, não tem essa característica. E aí você entrar em campo com 6 jogadores que não tem a característica de marcação faz muita diferença. Uma coisa coisa você jogar com dois laterais de ofício, uma linha de quatro jogadores que sabem marcar, com apoio de dois volantes, seis, e com apoio de dois pontas que voltam para recompor linha, oito. E aí você fica só com dois jogadores mais soltos, que era o Tiquinho e o Eduardo até então. Mas só para eu te passar um pouco o panorama do que eu acho da parte tática. E aí, ô Portela, eu quero te encaminhar uma questão aqui que o meu xará, o Rafael Dias, fala. A zaga é ruim, mas nenhuma zaga maravilhosa pode jogar exposta dessa forma. A bola nas costas dos laterais é algo que já acontecia desde a época do Luiz Castro e conseguiu arrumar de uma certa forma, mas agora parece que já de um tempo para cá a coisa foi degringolando nesse sentido. Então, assim, e o Levi fala isso que eu falei, o problema desse time é que precisa de marcação dos pontos, né? Luiz Henrique e Jefinho não marcam ninguém. Então a gente tem problemas visíveis aí, né, Portela? Assim, a gente pode concordar ou discordar de um ponto ou outro aqui, tático, mas questões que são muito, muito claras, né? Por exemplo, os zagueiros são fracos, são mais fracos do que ano passado, a gente tem falado, mas acho que esse comentário do Rafa aqui, meu xará, também é pertinente. Como que o Botafogo tem exposto seus zagueiros que já não são bons e como que isso tem tornado a tarefa dos adversários muito, muito mais fácil? Bom dia, Portela.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa. Boa noite, Depe. Boa noite, Jéssica. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Vi a análise de vocês, concordo muito com a Jéssica. Entendo o Depe, mas também tendo a concordar mais com você. Acho que está exposto. Acho que o Luiz Henrique tem a característica de marcação, sim, se for jogar na ponta lá mais aberto. Não está totalmente aberto. Acho que o Jefinho não tem essa característica. Mas eu acho que tem que dar tempo para o Arthur Jorge. Ele, na minha opinião, escalou mal nos dois jogos, mas ele está tentando, não sei, implantar um sistema de jogo. Às vezes eu fico pensando que ele ainda está na entrevista com o John Textor, sabe? O John Textor falando: quero um time que ataque! Quero um time que ataque! E aí o cara está com isso na cabeça, tanto é que ele conseguiu a epopeia de colocar o Matheus Nascimento num jogo de Libertadores em que o Botafogo estava perdendo. Eu fico imaginando que ninguém falou para ele. Não é possível que ninguém falou para ele quem era o Matheus Nascimento. Então, assim, de qualquer forma, são dois primeiros jogos, tem que deixar o cara trabalhar. Ele mesmo vai encontrar as soluções. Todo início de trabalho ocorre isso, gente. Todo início de trabalho, o treinador, ele precisa conhecer o elenco. E vai errar pra caramba. Mesmo falando, ele vai errar. E aí o Botafogo vai acabar pagando por isso. Mas uma hora ele vai entender como funciona. O bom é que ele chega sem vícios, ele não conhece futebol brasileiro, ele não dizer que ele conhece, ele foi, obviamente, educado, elegante, porque ele não via o Botafogo jogar, como não via nenhum outro time brasileiro jogar, muito provavelmente, lá em Portugal. Então, acho que ele tá conhecendo o elenco, tentando entender. Agora, queria só fazer, eu ainda tenho eu queria falar um pouquinho, responder um amigo que você falou, Rafa, mas eu queria só te devolver uma pergunta, claro, rápida. Você falou que o Matheus Ponte, ele não ofensivamente vai bem, né? O Matheus Ponte, ele é bom em quê, cara? Porque você
falou, mas o Matheus, eu sei, cara, o Matheus
Ponte, ele é bom atacando ou defendendo?
Não, ele tem uma característica mais ofensiva, cara. Mas ele é um jogador que ainda está começando agora, ele é um jogador ainda sendo desenvolvido. Concordo. O problema é quando o Matheus Ponte e o Hugo têm que jogar, eles estão em fase de maturação, o Hugo já um pouco mais, mas assim, o Matheus principalmente, está recém saído de uma seleção sub-23 do Uruguai. Então, assim, o fato de ele estar jogando revela também um problema de montagem de elenco, né? É claríssimo.
É exatamente isso. Bom, você falou, o amigo falou, Rafael Dias aí, que a defesa tá totalmente exposta. E acho que ele não entendeu que a defesa é muito limitada, eu acho que ele já entendeu, que ela não pode ficar exposta desse jeito. Esse esquema não está funcionando, acho que pode vir a funcionar, mas se você tivesse uma defesa, aquela defesa do primeiro turno, do brasileiro, um pouco mais consistente, talvez funcionasse. Acho que ele fez uma substituição no time, ele escalou esse time com o Gregory, para ele jogar no 4-2-4, num esquema mais ofensivo, ele tem que ter um primeiro volante mais pegador, acho que ele entendeu isso. Mas, cara, a gente ouviu o Depp falando bastante sobre isso, eu vi agora na primeira análise dele, e essa primeira análise dele parece, se você comparar, parece eu falando lá em fevereiro, e fui achincalhado aqui no grupo, no YouTube, né, porque eu falei mal do Barbosa, lá em janeiro, fevereiro, porque a torcida estava em êxtase pelo Barbosa, só porque ele mostrou talvez alguma raça, alguma força, alguma vontade. Vamos lá, Matheus Ponte, gente, falando sobre a defesa, o Matheus Ponte, você foi muito bem, Rafa. Ele é muito novo, jogador ainda em formação, nulo ofensivamente. Tem erros primários na marcação, tá longe de estar pronto, não tem condições.
Posso te dar só um dado complementar para você continuar a tua análise? Só um número que o Levi trouxe, para o Levi aqui, que agradecer ao Levi que trouxe para a gente no chat. Botafogo, 22 jogos, 23 gols sofridos. Cara, é mais de um gol por jogo, Portela. Isso revela, assim, escancar o problema do Botafogo na temporada.
Só um spoiler. Vai ter matéria sobre isso daqui a pouquinho no GE.
Então, eu fico pensando assim, todo mundo, a gente vê o jogo, vê no Carioca, já tinha essa dificuldade muito grande. E lá atrás, eu falava, e agora, cara, aconteceu, tá muito latente. O Matheus Ponte não tem condições de jogar nesse time. Ele não tá pronto, tá longe de estar pronto. O Lucas Alter, ele tem erros de posicionamento, tomada de decisão, ele se mostra inocente em alguns momentos. Gente, já falei aqui algumas vezes, com todo respeito ao Goiás, mas um jogador que se destacou num time como o Goiás, que foi rebaixado, né, para a Série B, você trazer ele, porque ele foi bem ok, para compor elenco. Você não pode trazer o Lucas Alter para ser uma solução. Ah, ele, cara, o time desceu, o time foi rebaixado, mas ele foi bem, o scout viu lá, traz ele para compor elenco, para ele tentar ali alguma vaga. Mas você não pode trazer ele para ser a solução. Tá entendido? Ainda mais quando você... ainda mais para substituir o Adrielson, um dos melhores zagueiros do campeonato passado. Aí vamos falar do Barbosa, que a torcida gostava. Esse é o jogador mais perigoso de todos, gente. Sabe por quê? Porque ele é um jogador que tem características que a torcida ela costuma gostar. Isso acaba passando uma falsa impressão de que é bom. Ele é bom no jogo aéreo, ele tem muito espírito de luta, né? Libertadores, aquela coisa, né?
Fator Sandro.
Bastante limitado. Ele é lento. O Sandro da batia falta, que também ganava. Só que ele é bastante limitado, ele é lento, ele é atrasado nos botes, ele tem saída de bola ruim. Gente, no meio de semana agora contra LDU, cara, ele errava passe de meio de 50, de 20, 30 metros pro Hugo na saída de bola. E o pior, ele é violento. Sempre foi violento desde o primeiro jogo e a torcida confundiu isso com jogador com raça. Ontem ele piorou. Ele não só foi violento. O que ele fez com o jogador do Cruzeiro foi uma covardia. Num lance que já tinha parado. Depois de 3 minutos de ter entrado, ele mostrou que, além disso tudo que eu falei, ele também é irresponsável. Então, eu acho que com esses jogadores atuando juntos como titular, o Botafogo não vai a lugar nenhum, gente. Você pode ter 4-2-4, 4-3-3, 4... Não vai adiantar. Pelo contrário, uma das piores defesas do campeonato, como a gente já colocou aqui, vai sofrer, tem que ter mudanças. Não me parece que o Bastos é quem vai alterar esse quadro. É contratar urgente. Até lá, você tem que tentar encontrar alguma solução provisória. Não sei, você coloca o Danilo na zaga, eu colocaria. Testa o Segovia, reza para o Pablo voltar, ou melhor, começar a trajetória dele no Botafogo, embora nos últimos anos tenha sido também muito aquém daquele Pablo que foi do Corinthians. E eu acho que, independente do espaço que tem dado o meio campo, o Botafogo tem uma defesa ruim. Jogadores que não estão preparados para serem titulares nesse momento num clube que disputa a Série A, num clube que disputa a Libertadores.
Posso só falar que a gente, naquele debate, eu só queria trazer uma coisa, né, sobre a escalação ainda e o esquema do Botafogo, que eu voltei aqui e peguei a escalação do Botafogo contra o Palmeiras, que a gente ganha lá no Allianz. E eu vou falar o Botafogo do segundo tempo, que foi o Botafogo que conseguiu segurar o resultado. Era Perry, Rafael, Adrielson, Cuesta e Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Segovia, Eduardo, Luiz Henrique e o Tiquinho Soares. O Segovia entra no lugar do Júnior Santos no intervalo, e o Luiz Henrique, que é um cara que também não marca ninguém, entra no lugar do Vitor Sá com 20 minutos do segundo tempo. E o Segovia, o Luiz Henrique, o Hugo, né, são jogadores que também não marcam ninguém, né? São jogadores. O Luiz Henrique era especialista em marcar com os olhos também. Então, assim, eu acho que mais do que a estrutura, mais do que a esquema, mais do que a formação, passa muito por essa parte física que o Arthur Jorge falou ontem. E nessa época que o Botafogo era um Botafogo voando com o Betinho, que saiu com o Luiz Castro lá pro Al Nassr, e também a organização, né? Um time organizado, você vê que os nomes são mais ou menos ali os mesmos, do meio campo para frente, e a gente trouxe uns outros caras que, na minha opinião, desse jeito, não é um esquema ultra mega ofensivo, é mais ou menos o que já tinha vindo sendo feito, só que é um técnico que tem uma semana de trabalho, é uma defesa que tem jogadores que estão abaixo ali da crítica, e isso aí conta muito também, e o time fisicamente, né, que não vem, né, com o mesmo, aquele mesmo poderio que a gente via com o time do Luiz Castro. Então, assim, pra mim, só pra fechar esse da minha parte, assim, não é uma coisa muito diferente, porque se você for falar agora, ah, com quatro atacantes não dá, o que você ia fazer? Você ia tirar o Júnior Santos, ou então deslocar o Júnior Santos pra ponta e colocar o Eduardo. Virou um esquema agora ultra defensivo, a não ser que você queira colocar três volantes. Vão jogar com o Tietê, com o Danilo e o Gregory. Ou com o Tietê, o Marlon e o Gregory, ou o Danilo Barbosa. Aí pode ser uma coisa mais defensiva, porque, sem brincadeira, a sensação que às vezes passa é que a torcida quer o Jair Ventura, né? Vamos jogar igual 2016, fechadinho, vão sair ali em transição rápida e tal, mas... e vão aproveitar. E assim, não é o que o Textor quer, e não é para isso que o Arthur Jorge foi contratado.
Não, eu concordo, assim, é que falando da tática, eu acho que tem um extremo, você tá jogando já sem dois laterais, que não, os dois não marcam mesmo, os dois não marcam, assim, os dois têm dificuldade de marcação. Às vezes fala assim, ah, o Hugo tem dificuldade, mas eu vou jogar com o Rafael e vou balancear numa linha de três ali falsa, né? É, ele vai ficar bem mais, quase como terceiro zagueiro, que acontecia direto no passado, hora com o Marçal, hora com o Rafael, e o Rafael machucado depois. É, o de Plácido não era muito esse cara, tinha dificuldade de marcação, mas principalmente o Marçal fazia sustentação pela esquerda, então ele atuava quase como um zagueiro mesmo, ele saía menos para o apoio, né? E quando saía, saía na boa, pela compreensão tática muito maior, muito mais madura que ele tem. Então, assim, se você já não tem dois laterais que marca, talvez o ponto seja, em algum momento ali, o Thiago Nunes também tentou fazer isso lá atrás no esquema dele, fosse com três zagueiros, fosse com três volantes, para compensar muitas vezes a fragilidade nas laterais, que aí você... eu tô pensando assim no quantitativo de quantos jogadores dentro de campo sabem, tem a função primordial de marcar. Você citou contra o Palmeiras, além da questão dos laterais, era um time que tinha o Tiquinho que marcava. O Tiquinho voltava, não era para fazer só sombra. Pela questão física que você citou bem, o Tiquinho tinha uma condição de voltar, de incomodar, de fazer o primeiro combate. Então o Botafogo era um Botafogo mordedor, pegador, com mais jogadores, inclusive com essa função. Inclusive com essa função, o Tiquinho não tem a função exatamente de marcar, mas ele conseguia fazer muito mais essa marcação do que hoje ele faz. Realmente o Botafogo hoje tem um problema físico sério, dá para ver, o Arthur Jorge percebeu, mas diante do que a gente tem hoje, você chegar e sustentar um sistema que na prática é um 4-2-4, nesse momento, por essas características, pode não funcionar. E aí eu concordo com o que o Portela falou. Pode ser que em algum momento lá na frente esse sistema até funcione, mas acho que hoje, e aí não adianta assim, porque o Textor pediu, porque o Textor... Cara, assim, senão a gente vai começar a se perder no caminho. Assim, o importante é fazer e até o limite do que... Porque o Textor é o quê? O Textor é o dono da SAF,
Não é isso. É porque o Texo buscou um cara pra fazer isso. O Texo buscou um cara pra fazer isso. O Texo quer isso, ok, ponto. Mas o Texo não interfere mais. O que o Texo faz? O Texo vai lá e contrata um cara pra fazer isso. E aí o cara faz isso. Ele é bom fazendo isso. Aí a gente vai pedir pra que ele não faça aquilo que ele foi contratado pra fazer o que o Jair Ventura faz.
Mas aí você tem que ter um equilíbrio, cara. Olha só. Nesse momento que você tá chegando, entendendo, pô, eu tô na casa, eu vou ficar uma semana lá na casa do Rafa. Cara, eu não vou na primeira semana botar, me esparramar no sofá, eu vou entender pô, como funciona as regras da casa dele, eu preciso entender como funciona o elenco. O Botafogo precisa de resultado. O Botafogo tá aqui, ó, por isso aqui, pra cair na Libertadores. O Botafogo vai jogar contra uma LDU. Você pega lá o scout, tem um scout lá, tem 10 caras lá pra dar pra ele os resultados. Ninguém ganha da LDU fora, cara. Ninguém ganha dele. Ah, eu vou ganhar. Pô, valentão, cara. Você não vai ganhar assim, cara. Você nem conhece o elenco. Você arruma a casa ali, vamos tentar pegar um pontinho. É lógico que você tem que tentar ganhar. Mas na boa, cara. 4-2-4, na altitude, LDU. Porra, valeu. Caraca, vamos ganhar. Não é assim, você não vai ganhar na marra. E agora, contra o Cruzeiro, que é um time... que não é um time nada demais. Gente, eu fiz esse jogo pro Troca de Passo, o Cruzeiro tava 3-0. Contra o Aliança. Não é o Aliança de Lima, não. O time é penúltimo lugar, o último lugar no Campeonato Colombiano.
Aliança Petroleira.
Pois é. Foi lá e empatou com o Cruzeiro. Cara, empatou com o Cruzeiro. Aí, cara, porra, 4-2-4. Dá pra ganhar no 4-3-3. Dá pra ganhar botando, não sei, você preenchendo o meio-campo, colocando o Gregory, o Marlon, então, o Tietê. Enfim, eu acho que nesse momento, cara, eu vou adorar o Botafogo por um 4-2-4, mas precisa ajustar, precisa de alguns ajustes ainda pra isso, cara.
É, não.
nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
A gente já apontou algumas questões aí do Botafogo, né, em alguns setores, mas eu, até a tua fala, Rafa, me levou para o que o Thiago Nunes fez no início do ano. E aí a gente vê hoje um Botafogo, qual é o setor que o Botafogo está muito bem servido em termos de nomes? Tá, o ataque trouxe bons nomes. E o meio-campo também, porque se a gente for ver, tem vários nomes ali, inclusive primeiros volantes. Ontem, o Danilo, embora ele não tenha ido muito bem contra a LDU, ele entrou bem. Eu acho que, é claro que ele já entrou numa sobrecarga ali de já não ter mais o Barbosa, mas esse é um jogador, em função do número superior de meio-campistas que o Botafogo tem, para as funções de primeiro e segundo volante, é um jogador que, já que o Arthur Jorge está testando tantas coisas no Botafogo, por que não testá-lo na zaga, né? Porque eu acho que assim, o Botafogo, beleza, precisamos contratar ou precisamos dar tempo para o Arthur Jorge trabalhar, enfim. Acho que nessa questão das peças, e ele já mostrou que tem uma atenção aí para a zaga pelo fato de ter tirado ontem o Alexander Barbosa e ter começado com o Bastos, e ter mudado também as opções, ele ter colocado o Marçal no lugar do Hugo, para mim isso significa que ele está, sim, atento ao que está acontecendo no setor defensivo. Então, eu, se fosse o Arthur Jorge, eu não sei se vocês concordam comigo também, eu acho que o Danilo Barbosa é um jogador que já fez essa função no início do ano, é um jogador ali que já está com um pouco mais de ritmo, diferente do Bastos, daqui a pouco seja o caso de testá-lo nessa função, daqui a pouco o Lucas Halter ou não, enfim, mas eu vejo um pouquinho dessa forma. Eu acho que também o fato de o Botafogo estar com mais questão ali no meio campo, né, com mais nomes no meio campo, pode ser uma possibilidade aí para ele trazer algum jogador até mesmo para a zaga, improvisar, tudo bem, é o caso, porque daqui a pouco o Pablo poderia ser uma solução, ele que é campeão brasileiro, tem experiência e tudo mais, mas é um cara que chegou, foi pro DM e de lá nunca mais saiu, né? Até tá nesse processo de transição, e aproveitando para falar da questão física, já era algo que despertava, né? Até mesmo com o Fábio Matias, a questão física dos jogadores, questão de sofrer gol no fim ali do segundo tempo, no segundo tempo, às vezes até reagir, mas sentir muito fisicamente. E esse foi um dos pontos que, em um pouco mais de uma semana, o Arthur Jorge conseguiu identificar. Ele disse que os jogadores, então, estão em déficit físico. Ele quer mais intensidade para os jogadores e vai ter que correr contra o tempo para resolver essa questão física dos jogadores. Então, ele entende que é preciso isso, somado a essas questões aí defensivas. E ele, uma coisa que me chamou muita atenção na entrevista coletiva dele, ele disse assim, que nós vamos ter que ter um equilíbrio, nem sempre estaremos um equilíbrio entre a euforia e a depressão, né? Aquilo que faltou no Botafogo, quando teve muita euforia no ano passado, e depois ficou muito deprimido na reta final do ano. Então, ele está muito preocupado com essas questões, né, físicas, e infelizmente, ele vai ter que encontrar as soluções em meio a isso, porque o que eu vejo, assim, para te recuperar uma questão física, tu precisa de alguns bons dias para trabalhar isso, para recuperar jogador, porque não adianta tu colocar intensidade no treino, porque os jogadores vão sentir. E sentiram, né? Não à toa ali o Rafael voltou a sentir lesão, o Eduardo tem uma questão no tornozelo, o Savarino também ficou fora, o Damian Soares também. Então, acho que vai ter que ter um equilíbrio também nesse aspecto, porque o Botafogo precisa melhorar fisicamente. Ele já deu esse diagnóstico, mas não vai ter tempo para isso. E aí, o que vai fazer? Então, acho que, como o Depp até disse, né, mas talvez uma questão ali tática, vai ter que ver essa questão física e não vai ter tempo para isso.
E tem uma questão para mim, parece que de ajuste de expectativa, né? E de onde cada um está nesse caminho. A gente tem vários atores que envolvem o Botafogo, alguns internos, alguns de dentro do clube e outros que circundam o clube como os torcedores. O torcedor hoje, quando a Jéssica fala, pô, seria legal botar o Danilo ali, o torcedor sabe que essa foi uma experiência que em algum momento deu certo e pode ser utilizada. Mas o torcedor que quer o Danilo ali é o torcedor que quer que o Botafogo se arrume para amanhã, para ontem, porque ele não aguenta mais depois de tudo que ele sofreu em 2023, depois que ele teve um princípio de recuperação em 24, depois de ficar de fora das finais do Carioca. A coisa começou a parecer o que acontecia ali com o Fábio Matias, e aí já volta a perder 3 jogos seguidos. E, então, assim, o torcedor tá machucado e ele quer para ontem. O Arthur Jorge não quer para ontem. O Arthur Jorge, ele chegou para formatar um trabalho de médio e longo prazo. Um amigo aqui falou exatamente isso. O time precisa pegar entrosamento. Ele não tem tempo para treinar. O João Souza fala. Ele vai utilizar todos os jogos para sedimentar o esquema. Esquece que ele não vai fazer um time reativo para ganhar jogos. Ele não vai, o Arthur Jorge não vai escalar um Botafogo para ganhar o próximo jogo. Não vai. Ele pode até ganhar o próximo jogo, mas o objetivo do Arthur Jorge não é ganhar o próximo jogo. O objetivo do torcedor é ganhar o próximo jogo. O torcedor não aguenta mais não ganhar o próximo jogo. E aí, olha que problema, Depp. E eu quero falar muito contigo sobre isso, porque você é a nossa voz da torcida e você está acompanhando isso todo dia. É esse descompasso de expectativa que é natural e não tem muito o que solucionar nessa hora, pode causar um problema sério de leitura do trabalho do Arthur Jorge, por um lado, e de, por outro, até de contaminação do trabalho dele. Ele, de repente, está numa linha querendo seguir, fazer ali o 4-2-4 dele, que eu até estou achando que... eu não estou defendendo, acho que ele poderia ter uma flexibilidade, mas de repente ele fala, não, eu quero testar, é assim que eu vou jogar, é nisso que eu acredito, e vou embora 3, 4, 5 jogos assim, mesmo que perca essas partidas. E o torcedor não vai suportar isso. Como que a gente equilibra esses dois universos?
Perfeito. Acho que com gestão de expectativa. E o Arthur Jorge, ele foi muito sincero com o torcedor do Botafogo na coletiva. Não me lembro se foi a segunda ou a terceira pergunta, que o repórter meio que levanta a bola para ele falar que veio para o Brasil para buscar títulos. Ele falou, olha, eu entendi o que você está me perguntando, mas eu não vou te dar a resposta que você quer. Eu acho que a gente tem que entender o contexto, eu acho que a gente tem que fazer essa gestão de expectativa, entender o que a gente pode conseguir nessa temporada. O principal culpado, para a gente estar nesse momento, assim, né, os principais... foram o Texor, o Mazuco, né? Todo o departamento de futebol, né? Não vamos colocar o nome assim, foi um departamento de futebol e você sabe que está todo mundo ali envolvido. Que de 2023 para 2024 optaram por seguir com o Thiago Nunes, que, olha, a gente como torcedor, a gente vai ficar aqui com fé, né? Sempre na expectativa que as coisas podem acontecer e tal. Mas tinha sido um movimento decepcionante. Você traz o Luiz Castro, você traz o Bruno Lage, aí depois você dá 2 anos de contrato para o Thiago Nunes, para ele ser o homem com a chave lá do Nilton Santos, do Lonier, que vai mandar e desmandar como o Castro fazia, né? Não tinha tamanho para isso. E aí o Botafogo, né, começa 2024 com um técnico que todo mundo já sabia que não ia ficar até abril, depois mais 45 dias com um técnico interino, e chegou o Arthur Jorge, tem 8, 9 dias, pouquíssimo tempo, né? Um cara que conhece o futebol brasileiro, mas não conhece tanto, né, quanto outros profissionais já passaram por aqui, né, tem esse período de adaptação, de entender como é que funciona a arbitragem aqui. Pô, jogo no primeiro jogo, ele passou por uma situação que nunca tinha passado na vida, de treinar um time a 2.800 metros de altitude. Então, assim, o Botafogo está pagando pelo planejamento ruim desse início de temporada. E como é que a gente vai fazer para solucionar isso? O torcedor é imediatista, é resultadista. A gente já está pensando em jogar fechadinho, né, por uma bola, ganhar de 1-0, porque é isso que importa para a gente, isso é que importa para a torcida. Mas o Arthur Jorge não está pensando desse jeito. E, na minha opinião, se ele chegasse e fosse jogar, né, contra a LDU com esquema com 3 volantes, que a gente já cansou de reclamar aqui que o esquema com 3 volantes não deu certo, que o Castro botou o Danilo com o Tietê e o Marlon e não funcionou contra o Cuiabá e não funcionou contra o Santos e não funcionou contra o Grêmio. Então, assim, a gente pedir pro cara fazer aquilo que a gente já viu também que não funciona só para a gente se sentir um pouquinho mais seguro, ele ia acabar perdendo dias preciosos de treinamento. Ele ia botar o time para jogar contra a LDU, ia fazer uma concessão e depois ia aumentar a concessão porque vai jogar contra o Cruzeiro fora de casa. E aí, quando a gente está vendo, a gente está em junho e o time não conseguiu treinar da maneira que ele gosta que o time, que ele quer que o time jogue, né? Então, infelizmente, não tem tempo.
Eu tô contigo, mas quero só complementar para você também falar sobre isso. Então, nós concordamos aqui, nós temos um ponto em comum, pelo menos acredito, né, pelo que você está falando, de que o Botafogo está se dispondo a sacrificar. Não que se ele não fizesse isso, ele ganharia esses torneios, mas ele está disposto a sacrificar qualidade e desempenho, sim, a curto prazo. Por exemplo, a Libertadores está disposto a sacrificar essa fase de grupos, que talvez se ele jogasse numa outra formatação mais, entre aspas, competitiva, mas desenvolvendo, demorando para desenvolver esse conceito muito mais, para ser mais competitivo nessa fase de grupos, ele está... Então vamos concordar que o Botafogo está aceitando como... pensando na vertical lá, no texto, no diretor de futebol que não tem, né, mas que um dia vai ter, enfim, espero que breve, lá no scout, na equipe inteira do Arthur Jorge. É, então todos estamos concordando que, e o torcedor acho que é importante...
Concordamos
no sentido de
que a gente não interfere nessa escolha.
É isso. Todos concordamos que foi feita uma escolha, né, Portela? Acho que é isso. Todos então concordamos que foi feita uma escolha que vai demorar mais tempo, que vai resetar, vamos dizer assim, o Botafogo, vai voltar um pouco algumas casas para que o trabalho de médio e longo prazo seja feito e você vai acabar sacrificando o desempenho.
Eu concordo com o Depp até o meio ali quando ele vai. Problema, tudo bem, você vai ser eliminado da Libertadores. Amigão, se você não acordar no Brasileirão, você vai brigar lá embaixo. O Luiz Castro teve que fazer essa concessão. Ele botou um esquema de 3 zagueiros em determinado momento para pegar alguns pontinhos. Não adianta. Se isso estivesse sendo feito, que o Depp falou no início do ano, no Carioca, ó, por mim tudo bem, gente. Tudo bem. Vamos jogar no 4-2-4, implantar o esquema dele, mudar a regra do jogo, ele tá certo. O problema é que ele fazer isso agora, nesse momento, você corre o risco de perder pontos muito importantes nesse início do campeonato, que vai fazer você brigar lá embaixo, lá no final da tabela, e além da eliminação da Libertadores. Então, assim, ele não vai conseguir da noite para o dia, tem que deixar ele trabalhar, eu concordo. Mas, nesse momento, uma mudança para o 4-2-4, para um esquema onde, cara, você vê, o problema maior, gente, é que a defesa do Botafogo é muito ruim. Tá na matéria do GE, eu falo aqui desde janeiro, cara, é muito ruim. Não dá para você jogar num esquema onde você deixa o que é muito ruim ainda mais exposto, entende? É isso que eu tô tentando dizer. Não dá. Esse esquema, nesse momento, não funciona. Quando você arrumar a defesa, talvez dê.
Só para concluir o que eu tava falando, é que não é que eu queira perder a Libertadores, começar mal o Campeonato Brasileiro, eu tô analisando o que o Texo fez. Quando ele fica 45 dias para trazer um treinador, porque se ele trouxesse com 10 dias, ele ia ter 35 para conseguir preparar esse time. Então, o Arthur Jorge chegou no meio da fase de grupo, chegou no quase com o Brasileirão começando, e aí o John Textor, ele realmente arriscou a temporada do Botafogo. Isso aí tá muito claro e a gente já vinha falando. Ele fez uma opção médio e longo prazo. E nisso, eu não tenho o poder de interferir, nem vocês, nem ninguém. É uma escolha dele. Tem um dono do Botafogo, a gente foi lá, eu sou sócio. Votei pro Botafogo virar SAF, né? Não para ir pro John Textor, mas votei para pro projeto ir para frente. E ele foi escolhido e essa foi a ideia dele. E aí, é isso. Agora tem um dono e tem que, né? A gente tem que arcar com essas consequências aí das escolhas dele, que nem sempre vão deixar o torcedor do Botafogo contente.
Hoje nós estamos debatendo aqui com o Botafogo já na fase de grupos da Libertadores, começando o Brasileirão. Mas se essa mudança tivesse ocorrido nesses 10 dias e o Arthur Jorge tivesse que mudar o time, em meio que tudo bem, a Aurora era um time mais fraco que todos esses que estão na fase de grupos. Mas daqui a pouco, com essas mudanças, o Botafogo poderia nem estar na fase de grupos, então acho que tem um pouco disso, assim, o Botafogo naquele momento, o Textor demorou esses 45 dias, mas também contou ali com o trabalho do Fábio Matias, que não mudou muita coisa, e eu acho que é aquilo que nós já tínhamos falado no outro podcast. Fábio Matias me parece um pouco distante dessa nova comissão técnica, daqui a pouco poderia ser feita uma transição semelhante ao que foi feito com o Lúcio Flávio e o Bruno Lage.
Deixa eu pegar o gancho para você mesmo falar sobre isso, que eu quero te ouvir. Você está acompanhando o GG do Botafogo, nossa repórter setorista no GE, e está acompanhando vários trabalhos que começam, outros, e a maioria não termina, né? E aí o Botafogo é reformatado. O João Ricardo fez um comentário aqui que era um tópico que eu estava querendo e me deu o gancho. O João Ricardo fala assim: estamos com o mesmo papo da época do Luiz Castro no passado. Parece um déjà vu. Porque eu quero quero dizer o seguinte, eu entendo o comentário dele. Parece que é o dia da marmota, que o tempo, a todo momento a gente está começando um novo trabalho, falando, olha, tem que dar tempo, tem que ter paciência, o cara vai implementar o trabalho, tem a curva de aprendizado, ele não conhece futebol brasileiro. Aí vai, sofre, a torcida critica, daqui a pouco ele acha o time. Aí vai ver a proposta para o Arthur Jorge sair para outro clube e tal. Aí começa tudo de novo, vai contratar o técnico brasileiro. Então, assim, a minha única preocupação é que dentro da linha do tempo da Botafogo Way, que é uma coisa maior, do John Textor, daqueles planejamentos de meta, ó, minha primeira meta é chegar ano que vem a Libertadores, aí no outro ano é ganhar um título de expressão, como ele falou. Então, assim, que nessa meta macro, maior do Botafogo, que, repito, está sem diretor de futebol neste momento, hoje, 15 de abril de 2024, às 10h56, pode ser que quando esteja ouvindo já tenha um novo diretor, mas ainda está sem diretor desde a saída do André Mazzucco. Então, o que o João Ricardo fala é minha preocupação também, Jéssica, que a gente começa a viver o dia da marmota, que todo momento, o torcedor entra nessa espiral de vou ter paciência, o técnico vai implementar seu trabalho, agora implementou, depois de muito custo, mas ele se valorizou, daqui a pouco ele sai, e agora o Botafogo tem que pegar outro profissional. E a Botafogo Way? E o que é maior do que isso? Esse arco que o... Perdão. Esse arco que o Textor quer construir. Onde que fica isso tudo? E você que está acompanhando o dia a dia do Botafogo, eu queria te ouvir sobre isso.
Eu acho que a questão aí das escolhas do Botafogo, elas estão também um pouco contaminadas com o ambiente, com o momento a qual o Botafogo está vivendo. Existia a Botafogo Way lá com o Luiz Castro, né, onde existia um mínimo diálogo até mesmo com o Sub-23, quando existia aquele time, né, que fazia a ascensão do Sub-20 para o Sub-23 e para o profissional, existia um espelhamento da forma como o Luiz Castro jogava, e isso foi se perdendo à medida que, claro, que com o Bruno Lage, a gente até viu coisas semelhantes acontecendo no modelo de jogar, enfim, mas me parece que o Botafogo, ao longo... sei lá, dos últimos, talvez a gente está em abril, dos últimos 8 meses, eu comecei a cobrir o Botafogo em maio do ano passado, ou seja, nesses 11 meses de cobertura já tivemos aí 5 ou 6 técnicos diferentes. Então, me parece que o Botafogo está muito contaminado com essa situação externa. O Botafogo estava com o título na mão o ano passado, então teve que trocar o pneu com o carro andando e abrir mão de algumas coisas, como a gente já falou no último podcast também. O Botafogo tinha uma ideia... fixa sobre a escolha do treinador, inclusive pregou calma para poder escolher com calma um treinador que fosse experiente, que conhecesse o contexto do Botafogo, que conhecesse o contexto do Campeonato Brasileiro. A gente viu que alguns nomes foram entrevistados, foram falados, e aí se chegou à conclusão do Arthur Jorge. Volto a dizer, a gente não tem acesso ao que Textor e Arthur Jorge conversaram sobre isso, mas me pareceu que alguma coisa se perdeu nesse meio do caminho. Não estou dizendo que o Arthur, não estou criticando a escolha do Arthur Jorge, mas me parece que aquela convicção que o Botafogo tinha inicialmente se perdeu em algum momento da escolha desses treinadores. Então, eu não sei. E assim, Rafa, a gente não está no dia a dia. A última vez que nós setoristas assistimos um treino do Botafogo, foi aquele treino que foi aberto com o Bruno Lage. Desde então, a gente não conseguiu assistir nenhum treino, então a gente não sabe as estratégias, a gente analisa com base naquilo que vem para fora, que o Botafogo coloca dentro de campo. Então, assim, a gente já viu muitas coisas diferentes, mas me parece que nesse momento o Botafogo está assim, né, correndo atrás dos resultados, atrás de um bom ambiente, dessa relação com a torcida que se desfez na reta final do ano passado, e aí deixa algumas coisas pelo caminho. Aquilo também que nós tínhamos falado, é uma questão de prioridade, o que o Botafogo prioriza nesse momento, reencontrar o caminho de vitórias, ter um treinador que consiga, um treinador que não seja passageiro, que consiga permanecer no clube como o Luiz Castro deveria ter permanecido, para parar com essas mudanças frequentes que afetam também animicamente a torcida e também ali os jogadores, porque o que a gente conseguiu apurar ali internamente? Arthur Jorge fez... A única certeza que se tinha às vésperas do jogo, 3 dias antes ali mais ou menos, era que 2 dos jogadores iam jogar no time. De resto, ele tinha testado todas as opções possíveis, e é normal, porque um treinador que chega, Ele precisa ver o elenco, né? O que cada um pode ofertar. Então, eu acho que esse vai ser um processo, sim, de paciência, como vocês estavam falando, porque é isso, ele está conhecendo o elenco, não chegou, já não é um treinador aqui que já estivesse no futebol brasileiro, que estivesse acompanhando, que conhecesse as características dos jogadores e a trajetória deles, não. Tá fazendo como o Bruno Lage chegou, lembra da matéria do GE, que ele tinha as fotinhos de cada um dos jogadores com as características de cada um deles. Então, é um processo assim, é um treinador que tem muita qualidade, que tem essa característica de jogar para frente, ele é um treinador extremamente ofensivo, e eu acho que ele não vai abrir mão dessa convicção dele, mas claro que ele tá atento, me parece, essa questão da defesa, e vai ter que ajustar isso, e vai ser uma questão de tempo. Mas assim, mudou a característica da escolha do treinador. Não sei se existe tanta convicção nessas escolhas mais recentes, inclusive a do Arthur Jorge, mas algo fez o Textor pensar que ele era a melhor opção para esse momento.
Amigos, preciso pedir os destaques finais de vocês. O Bruno Mesquita, aqui, nosso produtor da live e do podcast, está me alertando, porque hoje temos a gravação de outras, então, e outras lives. Mas só chamar no destaque ali na página do Botafogo, trabalho dos setoristas todos, da Jéssica, do Giba, do Sérgio Santana. Defesa do Botafogo está entre as três piores de times da Série A na temporada. Ali tem um raio-x do que aconteceu, dos problemas, das causas possíveis, enfim. E pediu o seu destaque final, Portela, depois o Depp, depois a Jéssica, para a gente encaminhar para o fim esse GE Botafogo. Botafogo que volta a campo na quinta-feira, às 9:30 PM, também pelo Brasileirão, recebendo o Atlético Goianiense do Jair Ventura. Olha o Jair Ventura aí, vai voltar ao estádio de Newton Santos. Portela, obrigado. Obrigado pela sua participação, mais um GE Botafogo.
Legal, valeu, gente. Acho que, só para deixar claro aqui, as opiniões são bem legais, galera do chat aí também, cada um tem a sua. Eu acho legal o Arthur Jorge mostrar a personalidade, mostrar que ele veio para implantar o seu esquema de jogo, as suas convicções, ele está conhecendo o elenco. Acho que foi muito interessante tudo que a Jéssica falou, porque, cara, é isso, cara, precisa entender como funciona, vai conhecer, vai errar pra caramba, faz parte. Eu só acho que não precisa fazer isso no primeiro jogo. No primeiro jogo você já mudar totalmente o esquema. No segundo jogo você também jogar fora de casa. Eu acho que isso pode ser, não precisa ser a longo prazo, não precisa ser a curtíssimo prazo, porque você está com a temporada em andamento, o Botafogo tem que procurar sim a classificação da Libertadores. Eu acho que o Brasileirão, por exemplo, agora, Atlético Goianiense e Juventude, lá na tabela, lá na conta, amigo, Atlético Goianiense e Juventude são jogos que em casa você precisa vencer. Então acho que você tem que tentar encontrar um equilíbrio entre, aos poucos, implantar o seu sistema de jogo, mas também não deixar pontos pelo caminho, porque lá no final da temporada isso pode fazer muita diferença. Um abraço a todos, gente.
João Souza lembra que o Jair... Obrigado, Portela. O João Souza lembra que o Jair não vai estar à beira do campo, porque ele foi expulso contra o Flamengo, mas certamente vem, e geralmente eles ficam nas tribunas, inclusive passando instrução, e muitas vezes até desce para o vestiário para falar com os jogadores, mas Jair não vai estar na beira do campo de fato. Isso o João Souza lembrou bem. Seus destaques finais, Pedro Depp, e esse encontro de conceitos aí, o conceito do Arthur Jorge vai encontrar o conceito do Jair Ventura.
Ué, nem lembrava disso, mas agora fiquei preocupado, Rafa, depois desse podcast aqui, a zica costuma agir. Mas vamos lá, vou bater aqui na minha madeira da sorte, vai dar tudo certo na quinta-feira contra o Atlético Goianiense. Foi um bom debate, fiquei com aquela sensação de que iria falar um pouco mais, né? Podia rolar um pouco mais, sabe aquela plateia do Jô Soares? Ah, que pena que acabou, porque tava legal.
Poxa, dá pra duas horas, gente. Poxa, fácil, né?
Dá pra ficar duas horas, né? E assim, quando são pontos de vista diferentes, acho que ainda fica mais legal pra quem tá assistindo, né? Que o cara começa a refletir. Sim, muito bom. Pô, peguei um pouquinho desse aqui e um pouquinho daquele outro ali. Então, queria agradecer a todos os botafoguenses, né? Hoje também funcionou aqui como uma sessão de terapia, como vem funcionando já há um bom tempo, as lives, os podcasts. E a gente vai estar aqui na próxima sexta-feira, né, espero que mais felizes, né, e comentando uma vitória do Botafogo sobre o Atlético Goianiense, que vai ser um jogo muito difícil, tá? O Botafogo tem dois jogos acessíveis agora, teoricamente, Atlético Goianiense e Juventude, mas são dois times muito chatos. Ontem o Atlético Goianiense vendeu o cara. Aliás, só uma coisinha, né? Pô, começou o Campeonato Brasileiro, já tem três times emitindo nota oficial falando sobre arbitragem, o presidente do Atlético Goianiense falando em roubo, etc e tal. Que curioso, né? Nossa Senhora, é o brasileiro que a gente conhece mesmo. Mas é isso. Um grande abraço a todos e sexta-feira a gente tá de volta.
Valeu, boa, boa. Bom, o Depp já chamou aí, sexta-feira tem GE Botafogo de manhã, live, podcast. Jéssica Maldonado, seus destaques finais. O Botafogo entrando no modo casa por um longo tempo. Explica pra gente por que aí. Botafogo fazendo uma longa sequência de jogos no Rio de Janeiro. Significa que o Depp vai ter descanso pro seu bolso, não precisará ficar emitindo tantas passagens em breve. E o Botafogo poderá, com isso, também descansar o elenco um pouco, né? Porque as viagens, querendo ou não, elas desgastam os jogadores. Então o Botafogo vai ficar um bom tempo aí. Eu não cheguei a fazer o cálculo, mas seria o quê? 10, 12 dias em casa, né?
É, então, o Botafogo viajou na última terça-feira, né, Rafa? Pra Quito, no Equador. Jogou lá na altitude na quinta-feira. Fez um treino na quinta. Só viajou na sexta-feira. Foi direto pra Belo Horizonte. Fez um treino no sábado para esse jogo contra o Cruzeiro. Então o Botafogo retornou, né, durante a madrugada e agora vai enfrentar o Atlético Goianiense, ou seja, o time treina hoje, terça e quarta-feira. Serão três treinos para recuperar os jogadores que jogaram e, querendo ou não, desgasta na altitude, né, desgasta um pouquinho mais, até mesmo a questão de viagem, porque é uma viagem longa, eles vão de voo fretado, mas tem que parar em Manaus, enfim, então acho que tudo isso dá para colocar na conta também, né, a questão do desgaste físico, mas ele vai enfrentar agora um Atlético Goianiense. Estou curiosa para ver qual o saldo que o Arthur Jorge tirou desse jogo, quais as peças que ele vai mudar, porque imagino que ele não vai entrar com o mesmo time que entrou nesse jogo aí contra o Cruzeiro, que foi diferente do primeiro jogo contra a LDU. Eu acho que essa passagem, esse início de trabalho do Arthur Jorge é muito isso, né? Da expectativa para a gente ver o que ele está pensando, o que ele vai colocar em campo. Se daqui a pouco, o Jefinho ontem perdeu um gol ali que não dava para perder. Poderia ter dado assistência ali para o Júnior Santos, o Botafogo ficaria numa boa nesse jogo. Então, ele tirou logo depois, ele já tirou o Jefinho, e aí, né? Vamos ver, porque agora o Savarino também já voltou. É um jogador que, aquilo que a gente já falou, já tem umas características mais, assim, de marcação, daqui a pouco pode ser uma opção ao Jefinho. Eu acho que fica muito no campo, assim, pra gente, imagino que do torcedor também, sobre a expectativa do time que ele vai colocar em campo contra o Atlético Goianiense, que tá mordido depois dessa derrota inicial aí contra o Flamengo. Deve vir pra cima também o Atlético Goianiense.
Porque foi roubado, né? Porque foi roubado. Porque foi muito roubado. Mordido porque foi muito roubado. Então.
Muito.
Primeira rodada
polêmica,
casa,
muitas polêmicas de arbitragem. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Dé. Obrigado, Portela. Não preciso entregar a live, mas só para dizer que o Botafogo tem essa sequência do Atlético Goianiense na quinta, Juventude no domingo. Depois o Botafogo pega Universitário, pega o Flamengo, já pela, em casa também pela Libertadores, pega o Flamengo. Depois vai jogar contra o Bahia também em casa. O jogo com a LDU também em casa. Então o Botafogo tem uma sequência muito grande de jogos no Rio, porque até o Flamengo, que ele joga como visitante do Maracanã, é no Rio. Então o Botafogo vai ficar um bom tempo sem viajar. Vamos ver se dá tempo de Arthur Jorge conhecer melhor o elenco, trabalhar melhor os jogadores. A gente se encontra na sexta-feira de manhã. Partiu, Louco Abreu.
Bateu! Sabe de quem?
Do Botafogo!
Do Alvinegro, do Glorioso. É o GE Botafogo.